Olá, queridos amigos hoteleiros, companheiros de trabalho. Aqui quem está falando é o Marco Renes. Acho que vocês lembram, nós estivemos juntos na semana passada, num bate-papo onde eu tive a oportunidade de estrear esse canal fantástico, esse canal que se traduz como a nossa voz, a voz dos hoteleiros na internet. Isso é muito importante, uma iniciativa do André que que criou um espaço para que a gente pudesse falar, contar a nossa história e despretensiosamente inspirar novos talentos na hotelaria. E hoje eu vou bater um papo com o André, no papel de entrevistador. Nós trocamos aqui os papéis para que ele também possa mostrar sua história, que é uma história recheada de conquistas, de lutas, de transformação, de renascimento. E André, muito boa tarde para você. Eu espero que você esteja aí preparado para e bastante inspirado, porque eu sei que muita gente que vai ouvir esse podcast vai se inspirar na sua história, que é uma história muito bonita. Tudo bem com você, André?
Oi, Marco. Boa tarde. Obrigado pela introdução e pelos elogios. Fico muito feliz de ter você de novo aqui. E sim, a ideia é de uma certa forma inspirar e motivar essa rapaziada nova que está entrando aí, ou até pessoas que já estão há algum tempo, mas estão de alguma forma desmotivadas no cargo que está, no hotel que está trabalhando, ou em uma empresa que está trabalhando, para que ela perceba que, assim como eu, um menino simples, de origem bem humilde lá da Zona Leste de São Paulo, conseguiu de uma certa forma subir um pouco na carreira, na vida, e principalmente como pessoa, né? Acho que é o principal aí, o quanto nós consigamos nos superar como seres humanos. Acho que é o mais importante.
Exatamente. E é exatamente para esse público que a gente quer falar, né, André? Para essas pessoas comuns, para essas pessoas que às vezes se sentem até um pouquinho à margem da sociedade, e para que elas possam ver que todos nós temos a possibilidade de chegarmos aonde nós quisermos. É uma questão de colocarmos essa obstinação, buscarmos dentro de nós essa força, como você fez, como eu fiz, como muitos de nós fizemos, que já estamos no caminho há um pouco mais de tempo, mas que não tem muito segredo, não é magia, não, é pura dedicação e acreditar em você mesmo. Então eu queria, André, que você contasse para nós um pouquinho como é que foi essa tua história, como é que você entrou, como é que você chegou na hotelaria, quantos anos você tinha, foi o seu primeiro trabalho? Eu acho que não, né? Você com certeza já deve trabalhar aí já desde muito novo, né? Conta pra gente, André.
Vamos lá, Marco. A história é longa, apesar da minha pouca idade ainda, mas a história é longa porque começou muito cedo, né? Eu inicio a minha carreira profissional com 14 anos. Aos 14 anos, eu sou filho de pai e mãe cearenses, né, são do Nordeste, com pouquíssimo estudo, minha mãe com a quarta série, meu pai a terceira, e eles sempre apostaram muito na educação para nós, né? Então eu, dentro do possível, nos primeiros anos de vida, estudei escola particular até o quinto ano, até o momento que meu pai acabou se aposentando. Meu pai foi funcionário da Ford por mais de 5 anos. E aí eu fui obrigado, a gente foi obrigado a estudar no estado, na escola estadual, e foi muito bacana ter, logo cedo, ter percebido a diferença que é de estrutura e até social, né, de uma escola particular, de elite, ou uma escola estadual. E foi na escola estadual que eu, da quinta série à frente, eu estudei e tenho um amor absurdo por tudo que é público hoje, e vi o quão foi importante para mim, sabe, ter poder balizar isso, né, verificar as diferenças, né? Então aí eu sigo com 14 anos, como as contas já estavam apertadas em casa, eu decidi, como filho mais velho, nós somos três meninos, três homens, eu decidi, de uma certa forma, ajudar em casa, né, tentar ajudar em casa. Então eu fiz um curso aqui em São Paulo chamado Legião Mirim, que me moldou muito. É um curso que, na época, ele formava as meninas secretárias e os meninos office boys, né? Eu sou da época que existia o office boy ainda. Tô ficando velho. E aí, quando terminei o curso, fui para uma área que não era a área de office boy. Na verdade, eu fui trabalhar no Armarinhos Fernando, quem é aqui da cidade de São Paulo, na verdade da grande São Paulo, conhece, né? O Armarinhos Fernando ainda é a rede de armarinhos mais famosa e conhecida aqui do nosso estado de São Paulo. E eu fui trabalhar na matriz do Armarinhos Fernando, na 25 de março, que é o centro referência de lojas populares do país, né? Não existe um local com um acúmulo tão grande de pessoas comprando e vendendo ao mesmo tempo. E lá eu ingressei com 14 anos como empacotador, Marco. Eu fui empacotador, eu ficava no caixa com um coletezinho escrito empacotador lá, auxiliar mirim, ajudante mirim, uma coisa assim, ficava escrito, porque não podia trabalhar, a não ser que você fosse armirim, ajudante mirim, então eu trabalhava apenas 4 a 5 horas por dia. E não me esqueço disso, ele tinha um salário de R$180 por mês e eu fui muito feliz. Em pouco tempo na Marinhos Fernando, o pessoal foi percebendo que eu tinha um certo tino para liderança, né? E aí eles me passaram, depois de uns 4, 5 meses, como chefe dos empacotadores. Aí eu virei líder dos empacotadores.
Legal.
E aí, passado mais algum tempo, eles perceberam algo de comercial no André, né? E aí foi bem interessante, porque eles me deram o Tony, que inclusive faço questão de mencionar aqui, tanto o seu Fernando e o seu sobrinho Antônio, que infelizmente já se passaram, né? já não estão mais nesse plano aqui conosco. Eles me deram a oportunidade de me tornar vendedor, né? Eu virei gerente de vendas, né, por atacado. E é interessante, Marco, porque eu fui o gerente de vendas mais jovem da história da Marinhos Fernando. Naquela época, a loja, a rede tinha 25 anos de inauguração. E eu com 16 anos ali, 15 para 16 anos, me tornei um gerente de vendas deles, né, por atacado. E foi sensacional, porque realmente eu era vendedor mesmo, eu fazia diferente, eu abraçava o pessoal, os clientes, sabe, pegava na mão, ia comprar as coisas, vendia tudo. E tive muito sucesso. Eu não esqueço que quando eu assinei o primeiro contra-cheque lá com as comissões, R$700, sabe? Assim,
que legal.
Foi uma coisa extraordinária, foi assim, muito, eu lembro com muito gosto disso tudo. Aí, Marco, o que acabou acontecendo, aí sim existe um ingresso na hotelaria, porque eu como gerente de vendas, como gerente para atacado, vendas para atacado lá no Armarinhos, eu tinha poucas chances de subir na carreira, e eu sempre fui movido por desafios, uhum. Sabe? E aí eu recebi uma proposta, não foi uma proposta, foi uma pergunta de dois tios meus, irmãos da minha mãe, que para mim são como se fossem dois pais, né? O meu tio Antônio e o meu tio Gilberto. Ambos trabalhavam num
conheci
hotel.
Conheci bem os dois.
Num pequeno hotel bem. Que você conhece bem. O Campo Belo Plaza, ali, que ficava na Rua Demóstenes, ali no Campo Belo, próximo a Moema, pertinho do aeroporto de Congonhas. Existia uma vaga em aberto de mensageiro. Né? E aí, porém, existiam dois, entre aspas, dois problemas. Né? A vaga tinha que ser coberta por alguém que tivesse algum tipo de experiência na área. E alguém que tivesse terminado já, tivesse ingressado na faculdade. Eu não tinha experiência, eu já tinha experiência no Armarinhos Fernando, e eu não tinha ingressado ainda na faculdade, mal estava terminando ainda o segundo grau. Mas mesmo assim eu fui para a entrevista com o nosso senhor Abrão, e aqui eu aproveito também para mandar um beijo grande para ele, falo todo dia com ele até hoje, que é o meu primeiro chefe, o dono do hotel, que me entrevistou, e eu não esqueço que ele me falou na entrevista: olha, a vaga é sua, menino, mas você tem que estudar, você vai ter que se aplicar, porque é uma área que precisa de pessoas com personalidade e que saibam o que estão fazendo, que saibam o que esteja, que está fazendo. Eu falei: pode deixar, senhor Abrão, eu vou estudar e vou me aplicar. E assim foi, eu aceitei, saí do meu salário de R$700 para ganhar quase 400, era 300 e pouquinho, era metade do que eu ganhava, porque eu vi na hotelaria, eu nos altos dos meus 17 anos, eu vi na hotelaria uma possibilidade grande de crescimento pessoal e profissional, e aí eu acho que eu não estava errado.
Não estava mesmo.
Não, Marco. E aí acontece, eu sou mensageiro e lá o hotel era muito era um hotel pequeno, 80 apartamentos, poucos funcionários, então a gente fazia um pouco de tudo, você deve lembrar bem de como era. E foi literalmente uma escola ali para mim, foi a minha faculdade de hotelaria, ela se iniciou ali no Campo Belo e ela não terminou até hoje, né? Acho que todos os hotéis que a gente cuida, administra até hoje, a gente acaba mais aprendendo do que ensinando, né? É muito gostoso essa troca que a hotelaria nos permite que ocorra. Marcou, eu como recepcionista, como mensageiro, eu auxiliava vocês na recepção, no front, eu auxiliava o pessoal de reservas, a Elaine, na questão de eventos, eu ajudei por diversas vezes a nossa governanta a fazer apartamento, na correria do dia a dia, e eu trabalhei em todas, literalmente todas as áreas dentro do Campo Belo Plaza. Isso me gabaritou ali para que depois de dois anos e pouquinho, eu pudesse ser lembrado por um antigo recepcionista do nosso hotel, do Campo Belo, que ele tinha acabado de assumir a recepção de um hotel, de uma rede americana, né? Que chamava-se na época Rede Breezes, que era uma rede de hotéis, cruzeiros e resorts. Eles tinham assumido há pouco tempo o Hotel Sonesta, na Avenida Ibirapuera, em São Paulo. E aí eu saio do Campo Belo Plaza, peço demissão pro Abrão, e até hoje sou muito grato por tudo que ele me fez, tenho um amor, um carinho muito grande por ele, e ele me liberou, eu fui pro Sonesta e entrei como mensageiro no Sonesta. Em pouco tempo o pessoal percebeu as condições, precisavam na verdade de alguém com o meu perfil para recepção. E lá eu fui para a recepção, acabei virando líder de turno, ganhei prêmio como melhor funcionário do ano, porque eu vendia muito, Marco. A minha ideia era vender, cara. Então eu adorava. Eu entrava às 7 da manhã, bati o cartão às 3 da tarde, isso é horrível. Não façam isso, tá, gente, porque a CLT não permite e a sua empresa pode ser penalizada. Mas eu tenho que falar a verdade aqui, vou contar. Eu bati o cartão às 7 da manhã, e eu bati às 15 horas dizendo que ia embora, e eu não ia embora, eu voltava para o hotel para continuar vendendo, para bater o faturamento do mês anterior, e detalhe, sem ganhar um centavo em dinheiro. Mas mal sabia eu que aquilo que eu estava fazendo ia fazer toda a diferença depois, sabe? Na questão comercial, como eu estava me preparando para trabalhar um dia na área comercial. E aí, Marco, as coisas foram acontecendo dentro do Sonesta. Eu recebi uma proposta, entre aspas, de um gerente comercial que trabalha lá, o Emerson Amaral, inclusive vai um abraço para ele aqui, o Emerson, e aí para trabalhar com ele no comercial. Ali eu vislumbrei, né, como todo recepcionista, mensageiro, que olha para o comercial e fala, poxa, eu quero ser aquele cara ali, né, porque o comercial ele é aquele que está sempre bem vestido, de terno e gravata, é o que tem o carro, o melhor carro. Você percebe que ele chega no hotel por último para trabalhar às 9, 10 da manhã, vem tomar café com o cliente, almoça com outro cliente, fica no telefone, senta no lobby, e aí daqui a pouco ele vai embora. Você fica 2, 3 dias sem ver ele, daqui a pouco você vê ele de novo dentro do hotel. Então eu olhava aquilo, eu falava, poxa, eu quero ser aquele cara. E o Emerson Amaral me chamou, falou que eu tinha perfil. E infelizmente eu não fui, ou felizmente no caso, eu não fui promovido porque eu era tão bom recepcionista naquela época, ou eu vendia tanto na recepção, que na época o meu líder preferiu me segurar e por mais um tempo, e me impossibilitou de ter essa promoção naquele momento, Marco. Na época foi uma coisa bem frustrante para mim. Mas hoje eu agradeço por ele ter feito isso, porque eu não estava maduro o suficiente.
Pô, André, então, pelo que você contou aqui pra gente, foi praticamente foi um momento muito importante, né? Porque você via que tinha a possibilidade de crescer e acabou não podendo ter essa experiência, né? E isso foi um impacto para você? Como é que foi? A gente sabe que foi a sua primeira demissão, né? Mas isso ocorreu em função desse episódio? Foi isso mesmo que aconteceu?
Então, Marco, aí é onde eu encontro uma grande dificuldade de recolocação, né? Eu já tinha minha filha mais velha, já tinha nascido, tinha as contas para pagar, tinha as contas dela, as minhas contas, e não encontrava emprego, né? Não achava emprego de forma alguma. Fica a dica aqui para o pessoal: não tinha faculdade na época, isso me atrapalhou muito, muito, muito. Por mais que o nosso negócio, a hotelaria, seja uma eterna faculdade, o diploma me fez falta naquele momento, Marco. Então eu era preterido, né, por outras pessoas. Que poderiam até não ter a bagagem que eu já tinha, a noção que eu já tinha de hotelaria, mas eu era preterido porque aquelas pessoas tinham já
Um diploma, né?
de ensino superior. Então aqui fica a dica, né? É importantíssimo a gente sempre se manter atualizado, dentro do possível aí cursar um curso sim superior, porque o mercado, isso eu tô falando do mercado de 2008, né? Na época do ano de 2008. Hoje aí já passado 12 anos, ainda está mais acirrado ainda, né? Então é interessantíssimo que as pessoas olhem por essa ótica, né?
Boa, André, que é impressionante, né? A gente também não tem muita noção de como faz realmente falta uma formação acadêmica, né? A gente, claro, o hoteleiro tende sempre a aprender muito com a experiência, no dia a dia, no cotidiano, mas em algum momento a gente vê que faz falta, sim, uma formação acadêmica, um diploma, e eu acho que é até bastante oportuno você contar essa história, né, para as pessoas que estão ouvindo, para que eles vejam que realmente tem importância, que não é só um papel pendurado na parede, mas que faz a diferença na hora de você passar por um processo seletivo, e isso faz com que você seja mais qualificado para o cargo, né? Então, é importante que o pessoal perceba isso. Bacana a sua mensagem. Mas e aí, André, pô, depois dessa aventura, você conseguiu voltar para a hotelaria? Como é que foi? Você acabou finalmente conseguindo exercer aquela, até onde você tinha conseguido chegar? Ou como é que foi? Como é que foi tua volta para a hotelaria?
E bem, bem complicada essa fase aí da minha vida, né? Na minha primeira demissão, né? Fui demitido e aí não encontrava emprego. E aí eu acabei tendo o que o pessoal chama aí erroneamente, né, de subempregos, porque não existe emprego ruim, não existe trabalho que seja honesto, né? Que seja ruim, não existe, né? Todo trabalho honesto é digno. E eu fui manobrista por algum tempo, na verdade acho que mais de um ano. Eu trabalhava em duas clínicas de estética, né, como manobrista, as clínicas Onodera. Um beijo pro pessoal da Onodera. Eu trabalhava numa clínica na Pamplona, ali nos Jardins, e outra clínica em Pinheiros. E aí foi quando me apareceu aí, graças a Deus, uma oportunidade para voltar à hotelaria. Uma entrevista na rede Royal Hotéis, um hotel novíssimo em folha na Alameda Jaú, chamado Royal Jardins Boutique Hotel. E ali eu fui entrevistado pelo Lucas, que era meu, na época, meu chefe de recepção. Um abraço aí pro Lucas Taitz. E a gerente, que é uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, e eu não posso esquecer de agradecê-la, a senhora Eli Shimazaki. Um beijo, Arely. E eles me entrevistaram e me deram a oportunidade de entrar como recepcionista lá no Royal Jardins. E eu desempenhei um trabalho muito bom lá, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. E como eu fazia nos outros hotéis, eu comecei a vender muito na recepção. Então não existia ainda o RM, né, que nós conhecemos, tanto conhecemos hoje. Então eu fazia o RM, nem sabia o que era isso, não mexia, eu flutuava o preço por conta própria na recepção, de acordo com a ocupação e de acordo com a ocupação dos meus concorrentes. Eu sempre conversava, ligava para o pessoal do Stan Plaza, o pessoal do Transamérica, eu sabia os valores que estavam aplicando, e aí eu ia flutuando o preço na recepção. E aí, conforme aconteceu no Sonesta, aconteceu também na Nova Real. O gerente de vendas na época, existia um gerente nacional de vendas e expansão, o meu grande amigo, meu irmão, Thiago Luiz Fernandes Pereira, Thiago Pereira, ele chegou para mim um dia na recepção e falou: menino, você é vendedor, cara, você não pode ficar atrás desse balcão aí, isso é pouco para você. Eu falei: poxa, é meu sonho trabalhar no comercial. Ele falou: pois eu vou te colocar. E aí a Fernanda Schaper, que era nossa superintendente, um beijaço, Fê, saudades. E a Daniele Caras também, que é um anjo de pessoa, gerente do hotel, me deram a oportunidade e eu acabei virando executivo de São Paulo, né? Atendendo São Paulo, a rede tinha hotéis em Minas Gerais, a rede Royal, ela é uma rede mineira, tradicional mineira. E fui treinado pela Ana Paula Tonelli, que é minha irmã, tenho ela como irmã, adoro muito ela, gosto muito dela, um beijo, Paula. E ela me treinou muito bem. A gente foi para a rua fazer visitas e ali eu comecei a entender como que funcionava toda a questão hoteleira, né? Com a gestão do Thiago, eu aprendi um pouco sobre a distribuição hoteleira. Inclusive o Thiago desenhou numa folha de guardanapo num café que nós fomos tomar como que era a distribuição hoteleira. Quem é de RM, quem é de reservas, e comercial sabe do que eu estou falando aí, né? Toda a questão de como que o hóspede chega ao seu hotel, por onde, quais são os canais que ele pode passar, né, a reserva dele, por onde vem, por onde vai, quanto paga de comissão, tudo. O Thiago desenhou isso para mim num papel de um guardanapo. E ali, naquele momento, eu observei e falei: nossa, isso é o futuro do nosso negócio, né? A questão online vai ser o futuro da hotelaria. Naquela época, poucas OTAs estavam no mercado, aqui no mercado nacional, né? Você tinha recém-chegado a Booking, a Hoteldo, pouquíssimas. E aí eu comecei a olhar com mais carinho, com mais atenção para essa área também, além da que eu fazia, que era o comercial de rua, né? O atendimento a grandes empresas, agências, etc. E ali nasceu a ideia de um dia montar uma empresa que viria a ser, anos e anos depois, a Easy. E aí nós fomos, continuamos trabalhando, eu virei gerente não só de São Paulo, mas Minas Gerais também, né? Gerente de vendas da rede também, junto com a Simone, que era o meu par lá de Minas, Simone Queiroz, beijão-se. Trabalhei por 4 anos na rede, tenho um carinho imenso pelo Eduardo, pelo Ricardo Cooperman, pelo senhor Raimundo, pelos proprietários e gestores, assim, foram importantíssimos para a minha carreira. E aí apareceu, graças à senhora Eli, uma oportunidade no Jorge Sank, na rede Jorge Sank Hotéis, e eu fui ser executivo do Jorge Sank, hotéis de categorias superiores, né, hotéis 5 estrelas, e foi uma experiência muito boa. Foi lá que ocorreu a minha segunda demissão, né? Mas assim, foi sensacional, eu aprendi muito, inclusive agradeço muito a família Abreu Pereira por ter me abraçado e dado a oportunidade. Trabalhei por 2 anos e pouco como executivo. Nesse intervalo eu me casei com a Natália. A Natália era a pessoa de reservas que cuidava de reservas do hotel, Natália Belletato, ela cuidava de reservas do hotel lá do Royal Jardins, e eu tinha me separado, e ela tinha um carinho absurdo pela minha filha, pela Maria Vitória, e a gente acabou, graças a Deus, aí tendo uma relação linda, maravilhosa, né, tudo na minha vida, e ela acabou assumindo a questão de vendas online da rede Royal Hotels, né. E ela continuou na Royal, eu já estava no Jorge Sank e nos casamos em 2014. Estávamos aí com a vida toda planejada, né, tudo certo. E aí, de novo, né, veio aquele baque, a demissão. De novo, uma crise muito grande no nosso setor, né? E foi um momento de corte na empresa. Eu acabei saindo do Jorge Sank e resolvi montar uma empresa de doces e salgados.
Bom, André, é uma verdadeira aventura, né? Que história fantástica, porque é admirável, porque você é uma pessoa que tem essa versatilidade, né? Você não tem tempo ruim. Não deu aqui, não deu ali, vamos tentando. essa é, para mim, uma postura de um empreendedor, de uma pessoa que não tem medo de empreender, de errar, de acertar e aprender com os próprios erros, né, André? Eu acho que isso é muito importante. E, mas é incrível você, poxa, ter desenvolvido já essa carreira na hotelaria e, de repente, abrir essa empresa de doces que... Eu acredito que também seja essa veia empreendedora tua. No fim, na verdade, o que eu estou bastante curioso é porque sei que hoje você é um empreendedor na área da hotelaria novamente, com a Easy. Como é que foi? Como é que você saiu, então, depois da empresa de doce e aí fundou a empresa? Ou você voltou para algum hotel? Conta aí para a gente como é que foi isso, porque essa história está fantástica, está super interessante.
Achei que eu já tinha passado de tudo na vida, né? Acabei nem mencionando, enquanto eu trabalhava nas duas clínicas de estética como manobrista, e eu entregava panfleto aos finais de semana também para poder compor a renda, né? Para poder pagar as contas e etc. E mesmo sendo recepcionista, eu era auditor lá no, quando eu entrei na Royal Jardins. Eu trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã. Dormia das 7 da manhã até as 11 horas, almoçava e ia para a clínica de estética, entrava 1 da tarde lá, 1 e pouquinho, e ficava até as 5 da tarde. Depois das 5 e pouco, 6 horas, eu ia para a próxima clínica e trabalhava até as 11 horas, onde eu entrava no hotel na sequência. Até brinco com meus amigos hoteleiros, com meus irmãos e com o pessoal, que foi aí que meus cabelos caíram, né? Eu não tenho um fio de cabelo mais na cabeça. E aí eu achei que eu já tinha passado por tudo, que já tinha experiência suficiente. Acabei aproveitando que meus pais tinham uma facilidade grande na fabricação de doces e salgados, né? E tinha isso na família. Minha mãe ajudou muito na renda familiar desde sempre, fazendo os quitutes dela. As coisas sempre foram muito gostosas, meu pai também. Então resolvi aí, com o auxílio dos meus segundos pais, sabe? Eu tenho... O meu sogro Nelson e minha sogra Sandra como literalmente um segundo pai e uma segunda mãe. Eles nos ajudaram a montar aí a Doce Momento, né? Que foi quando eu tive um pé fora da hotelaria, sabe? E aí, Marco, foi interessante porque eu fui vender salgados na rua, né? É difícil trabalhar com alimentos, não é fácil. As coisas não deram tão certo como eu imaginava, e eu quebrei, né? Eu quebrei antes mesmo de decolar, eu quebrei, não funcionou. Meus pais hoje tocam ainda o pequeno negócio, de forma muito pequena mesmo, só para compor a renda deles, né? Estão no interior de São Paulo, moram em Ibiúna, mas não a Doce Momento não virou o que eu imaginava, né? Ser uma grande empresa aí no ramo alimentício.
Poxa, André, na verdade, tudo isso que você conta, a gente acompanha, né? Eu particularmente, que sou teu amigo, sei de vários pedaços da tua vida, e por isso sempre tirei meu chapéu para você. Acho você, além de ser um homem íntegro e batalhador, você é um cara que se supera sempre, né? Você sabe dar a volta por cima, e o melhor disso tudo é o que você sabe dar de valor as pessoas que caminham junto com você ou que já caminharam por algum momento, né? É o tipo de coisa que a gente percebe que tem muito valor na tua vida, que é outro aspecto que, para quem está ouvindo esse podcast, possa também agregar ao seu horizonte. As pessoas são parte importante da nossa caminhada. A gente consegue chegar longe com nossa dedicação, com nosso talento, mas sozinho nós não somos ninguém.
Novamente sem emprego, né, sem uma fonte de renda, recém-casado, com a Vitória ainda, demandando, né, escola particular, pagando plano de saúde, etc. E eu aceitei uma, entre aspas, uma proposta, um desafio. Prestei consultoria por um tempo para Lopes Imobiliária, né? E é muito difícil esse ramo imobiliário. Trabalhei por 3 meses 3 meses, 4 meses, e você não ganha, né? Você não tem salário, você não tem nenhum benefício, a não ser que você venda um imóvel, né? E aí eu acho que Deus acabou verificando toda a questão, porque tava bem difícil, né? E
aí eu acabei recebendo uma ligação no primeiro dia. Eu tava
colocando ali a minha quentinha, o meu almoço para esquentar lá no micro-ondas, lá da Lopes. E aí meu telefone tocou, 069 DDD. Era uma ligação de Rondônia, né, de Porto Velho. Era um senhor que eu guardo muito ele no meu coração. Foi muito importante para a minha vida. Era um senhor chamado Lindomar, que ele me disse assim: menino, você entende de hotéis, né? Me achou no LinkedIn. Eu falei: sim, entendo, já trabalho há um tempo com hotéis. Ele falou: tem um hotel aqui em Porto Velho, Rondônia. Você não aceitaria tocar esse hotel para mim? Eu estou precisando de um gestor aqui, a parte comercial, vendas, etc. E aí foi interessante, porque eu chamei os meus pais, meus sogros, né, minha esposa, para conversar sobre a proposta. A proposta era muito boa. E eu chamei os meus principais amigos, alguns dos que eu já comentei aqui, né, os nomes, pessoas importantes na minha vida. E um que eu não falei ainda, que é o Alberto, que infelizmente Deus acabou chamando ele aí no comecinho do ano. Sinto a falta tremenda dele, um beijo, vô. O Alberto foi muito importante para mim na minha carreira, eu sempre tirei as dúvidas com ele. Ele é um antigo gerente do Transcontinente, do Transamérica, e me ajudou muito. E aí ele falou: menino, pode ir, vai lá, vai desbravar o norte do país, você vai conseguir, você vai ter sucesso. Meu sogro, meus tios, todo mundo acabou falando, me encorajando a desbravar a região norte, e eu mal sabia o que me esperava lá. Eu cheguei em Porto Velho, deixei tudo que eu tinha de mais caro na minha vida aqui, que era a minha esposa e a minha filha, né? Deixei a Natália e a Maria Vitória, e fui me aventurar e recomeçar a minha vida lá em Porto Velho. Quando eu desci do avião, quase que eu voltei para trás, porque tava 39 graus, mas foi uma delícia. Foram quase 3 anos, né, morando lá em Porto Velho. Foi lá que eu observei uma hotelaria muito crua ainda, uma falta de mão de obra especializada, principalmente com relação à questão de vendas online, a questão de flutuação tarifária, e outros quesitos. E vendo essa deficiência que eu consegui tirar, né, que eu pude tirar da gaveta a ideia da criação da Easy Hotels, né, da Easy Consultoria Hoteleira, na verdade. E aí eu montei a Easy lá, sendo gestor do Oscar Hotel, né, inclusive mandar um beijo grande lá para o senhor Lindomar, para a família dele, para o Oscar, para a dona Carla e para as filhas também. E foi lá que, com o aval do Lindomar e do Oscar, que eu pude montar a Easy e comecei a fazer a gestão dos hotéis que não eram nossos concorrentes. E aí a Rede Ecos foi o meu primeiro cliente. Mando um beijo enorme pro Beto, que é meu irmão, eu considero ele como um irmão mais velho. Ele topou a ideia da gente tocar o
online do hotel
dele, fazer a gestão, RM, etc. A gente já tinha feito o projeto piloto no próprio Oscar Hotel e a gente tinha conseguido duplicar o faturamento do hotel em menos de um ano.
E aí o Beto
deixou nós tocarmos lá a Rede Ecos junto com o gerente dele, o Cleiton, que é meu irmão também. E do primeiro a gente foi para o segundo, que foi a Rede Larisson Hotéis, na qual o Larindo e a Sônia são os proprietários também, pessoas assim extraordinárias, pessoas muito sensíveis e muito grandes diretores de empresa, sabe? Pessoas que a gente percebe e a gente segue como exemplo. E aí eles toparam junto com o gestor do hotel, o Jackson, que é um gerente, assim, para mim, um gerente modelo de hotel. Uma pessoa interessantíssima, sensível, um cara que coloca as pessoas à frente de qualquer procedimento, de qualquer situação, e assim ele consegue tocar o hotel de forma única. O Larisson foram nossos segundos clientes, né? Segundo cliente. e tanto a unidade de Porto Velho como a cidade, uma unidade na cidade de Paraná também.
Nossa, como foi legal.
Tocar, depois veio o Golden Plaza Hotel do Sidelvano, que é uma pessoa extraordinária também, e acabou tendo agora como gerente o Josemar, que é um grande amigo meu irmão também de coração. E aí já foi crescendo. A Natália, minha esposa, acabou se mudando, né, de São Paulo para Rondônia, acabou topando ir comigo. Ficou ruim somente para Maria Vitória, tadinha, que ficou sozinha aqui sem nós, mas foi por pouco tempo. Logo na sequência, a Izzy começou a decolar mesmo. E a Natália, minha esposa, ficou grávida da Cecília, da minha segunda filha, do meu presentinho, minha mexeriquinha. E aí nós decidimos voltar para São Paulo e tocamos a Izzy daqui, né, por esse tempo, o nascimento da Cecília, etc. Depois, agora, a vinda do Joaquim, veio nos premiar aqui com o menino, né, nosso caçula. E a Izzy, graças a Deus, foi um sucesso nesses anos todos. Nós tivemos cases assim de crescimento no faturamento líquido de hotéis superior a 600% em 3 anos, então é algo absurdo. E tudo isso ocorre porque, não só porque nós sabemos muito bem o que nós fazemos, né? Tanto eu quanto os nossos colaboradores, né? Hoje a empresa tem mais 4 colaboradores, um beijo enorme para eles, né? Para Lilian, para Bianca, para o Daniel, e a Natália trabalha comigo também. Um beijo para vocês todos. Sem vocês nada seria possível. Mas eu sempre elogio muito e dou muito crédito pro pessoal dos hotéis, sabe? Do operacional, desde o gerente até a camareira, até o manobrista, o mensageiro, o pessoal da manutenção. Eles são de suma importância para o nosso negócio funcionar, e é por isso que a gente gasta muito tempo, entre aspas, a gente investe tempo, na verdade, na conscientização desse pessoal, que eles entendam a nossa forma de trabalhar, porque o hotel está flutuando o preço, como que é isso, como que funciona. Então, até no nosso treinamento de vendas, a gente coloca o pessoal da governança para participar, porque é importantíssimo que a camareira saiba que existem dias que aquele hotel que tem tarifa de 130, R$ 150, tem dia que ele vende diária de 300, 400. Então tem que estar impecável a limpeza, tanto dos R$ 110 quanto dos 300, 400, sabe? Isso é muito importante para que o negócio ocorra, Marco.
E tem ocorrido, né?
Tem ocorrido tanto que agora a gente recebeu aí uma proposta, e a gente está em fase de consolidação, né, para transformar a Easy aí numa bandeira hoteleira e até deixar a marca internacional, né? A gente está caminhando devagarinho para que a gente não perca a ideia do negócio, né? Que é fazer uma gestão baseada na meritocracia, né? Em olhar para cada um, para cada cliente de forma distinta, né? A gente tem muito receio de perder isso, então a gente vai crescendo aos pouquinhos. Mas é fato que a gente pensa assim, em expandir, em crescer e ir além do que nós conseguimos até hoje.
Vocês são abençoados pelo universo com a chegada de filhos e mais filhos, essas bênçãos que são, porque eu também sou pai, você sabe disso, a gente sabe a bênção que é o filho na vida, né? E, bom, na verdade, o mais importante é a gente perceber e tentar ver como é que você consegue lidar com isso tudo, né? Com esse começo e depois com a própria expansão da Easy, né? Como é que, me diga uma coisa assim, o momento mais emocionante da tua vida, André,
Nossa.
nessas tuas idas e vindas, qual foi? Conta para, divide com a gente, porque essa tua história tá muito linda, tá muito inspiradora.
Tiveram momentos assim bem emocionantes, né? Momentos que eu vou guardar para sempre na memória. Alguns muito bons, outros assim não tão bons, né? Mas, por exemplo, um momento que eu acho assim extraordinário foi logo no começo, quando eu consegui ingressar aí na área comercial. O meu pai já já meu pai hoje está com 79 anos, né? É uma pessoa que eu sigo, né, como projeto, como um projeto a seguir, né, como um homem, né, como é meu espelho, né, e ele com seus 60 e poucos anos já trabalhava no mercado, né, no mesmo pequeno mercadinho, e eu cheguei no mercadinho e falei: pai, olha aqui, tem uma coisa pra te dar. E eu vou tentar não chorar, porque eu sempre me emociono quando eu falo disso. E aí eu trouxe um cartão de visita, né? Eu sempre fui recepcionista, mensageiro de hotel, nunca tive um cartão com meu nome, né? E aí eu entreguei um cartão pra ele, o cartão estava escrito André Carvalho, gerente de vendas da Royal Hotels. E ele olhou pra mim e falou: filho, você tem uns 50 desses? Eu falei: pra que você quer 50 cartões? Ele falou: porque eu quero dar pra todo mundo esses cartões, eu quero mostrar pra todo mundo aonde você chegou. E, olha lá, eu já tô emocionado, desculpe. Mas isso mexe comigo, né? Esse foi um momento emocionante. Eu tive um momento emocionante da minha ida pra Porto Velho, né? Deixar pra trás, né? Despedida no aeroporto da minha filha e da minha esposa, por mais que não seja um local tão longe, tão distante, é dentro do próprio país, mas o Brasil é um continente, né? Não é um país enorme, então isso impossibilitava de eu vê-la sempre, né? com frequência. Então eu ficava 3 meses, às vezes 4 meses sem encontrar minha filha, minha esposa, meus irmãos, meus amigos e meus pais, né? Isso foi bem tenso para mim, mas me fez dar mais valor ainda para a questão familiar, sabe, Marco? Eu sempre dei muita atenção para isso, sempre prezei muito por isso. Foi muito importante.
Poxa, André, que momento bonito mesmo, emocionante, né? Eu acho que não tem nada como a gente ver que a gente trouxe orgulho para uma das pessoas que a gente mais ama na vida, né? Que é pai e mãe.
Exato. Sim.
Que lindo, que bacana isso. Eu entendo o orgulho que teu pai sentiu. E a gente que é pai hoje, a gente sabe cada conquista, né, do nosso filho, quanto enche de orgulho. A primeira palavra, primeiro passo, no caso da sua filha mais velha, as conquistas que ela já está angariando, isso tudo deixa a gente com o coração. Então eu imagino realmente que o teu pai tenha sentido. E falando então em momentos, André, com certeza, conhecendo você, como eu bem conheço, que tudo tem uma piada, você perde o emprego, perde o amigo, mas não perde a piada. Conta aí pra gente algum momento então que tenha sido engraçado, que tenha sido divertido. Conta aí pra gente.
Marco, houveram algumas situações curiosas, inclusive algumas delas eu acabo contando para os nossos colaboradores, né, nos hotéis que nós administramos hoje. Eu coloco até dentro dos treinamentos, sabe, treinamento de postura, de vendas, principalmente do treinamento de leitura do cliente, né? Eu ensino muito o pessoal do front dos hotéis a lerem o hóspede, né? E tem um caso gostoso que eu gosto de comentar, que eu era recepcionista do Hotel Sonesta, um hotel que tinha quase 400 apartamentos, e no determinado dia o hotel estava bem cheio, a gente tinha mais de 100 entradas para o dia, 100 check-ins, e naquela época já não existia mais telefonista no hotel, né? Então o telefone tocava na recepção, no front. E o Hélio, um abraço, Hélio, um beijo grande, o Hélio era meu par na recepção junto com a Paula, né? E um deles estava de folga e o outro,
a Paula de folga, o Hélio acabou passando mal, não estava bem.
Não estava sentindo bem, acabou indo para o hospital. E eu fiquei sozinho para fazer todas as entradas, né? Essa história é engraçada, é boa. E aí eu coloquei o telefone para atendimento automático e no Viva Voz, porque chegou um ônibus, né, com 40 pessoas, 50 pessoas, das quais eu tinha que fazer o check-in de um por um, né? E aí nosso hotel tinha uma tarifa alta, né? Uma tarifa interessante. E eu liguei para o maître e pedi para ele servir champanhe para aquelas 40 pessoas que estavam na recepção. Eu falo tarifa alta porque a tarifa englobava, podia colocar o champanhe dentro, que a gente não estava perdendo. A gente estava só. Eu estava só pensando no tempo que aqueles hóspedes iriam ali por ali ficar esperando para preencher a ficha e pegar a chave do apartamento, que eles pudessem se divertir, entre aspas,
Ou
apreciar o seu champanhe de forma tranquila, né? E eu fui fazendo o check-in um por um e o telefone tocando, né? E eu atendendo, Hotel Sonesta, André, bom dia, e posso ajudar? Ah, me transfere para o apartamento X, eu transferia. Ah, por favor, preciso falar com o financeiro, eu transferia. Ah, por favor, preciso falar no restaurante, também transferia. E assim fui tocando, né? Aquilo foi demorando um século, fazendo aquele monte de check-in, o pessoal preenchendo ficha. Eis que uma ligação acabou sendo, no mínimo, aí, interessante. Hotel Sonesta, André, bom dia. E do outro lado da linha você ouviu a voz de uma senhora. Alô? E o Hotel Sonesta, senhora, pois não? Com quem eu falo? Falei, André, senhora. Oi, senhor André. Aonde fica o hotel? Aí eu falei, senhora, o hotel fica bem próximo ao shopping Ibirapuera. São duas quadras passando o shopping à sua esquerda. É bem fácil aqui de chegar. Ah, que bom, é porque eu tô aqui no aeroporto, eu não conheço muito bem. Eu falei, não, senhora, fique tranquila. A senhora chegou no aeroporto, a senhora pegou o táxi, né? Hotel Sonesta, duas quadras do shopping, é bem fácil. Aí foi que veio a pérola, marcou. Ela disse. O aeroporto é de Manaus, filha. Não tô em São Paulo, não. Tô aqui em Manaus. Aí eu achei que era um trote, né? Porque eu sempre gostei muito de brincar com os meus amigos, com os meus parceiros. Eu falei, gente, tem alguém vendo aqui que eu tô com 40 entradas, 50 entradas aqui e tá me testando, né? De qualquer forma, eu não podia atender de forma brincando também, podia realmente ser uma hóspede, né? Então eu respondi, falei, a senhora, então assim, a senhora vai pegar o avião, né? Só tá com a passagem. Tô com a passagem. Falei, tá Congonhas aí na passagem? Ela, sim, Congonhas. Então a senhora vai, só vai pousar em Congonhas, tá? E aí a senhora vai procurar um táxi, né? Na saída do aeroporto tem um táxi. E a senhora vai pedir pra ir até o Hotel Sonesta. Normalmente os taxistas conhecem, o hotel fica duas quadras depois do Shopping Ibirapuera. E a senhora vai chegar aqui com certeza tudo sã e salva. E
Toquei o resto do
meu dia, fiz todas as entradas, deu tudo certo, graças a Deus. Obviamente, acabei para fazer fechamento de caixa, tudo. Quem é do front está ouvindo aí sabe do que eu estou falando, né? Acabei ficando quase que o outro período inteiro, né? Quando foi no dia seguinte, para minha surpresa, ai meu Deus, eu estava na recepção e aquela senhora chegou com o filhinho. Ah, tu é o André? Eu falei, sim, eu sou eu, Dona Maria, viu? Vim lá de Manaus, deu certinho o jeito que você falou, né? E a gente riu muito, eu tirei foto com ela na época, e naquele momento eu percebi, sabe, o que nós hoteleiros, né, Marco, o quão importante nós somos, né, para as pessoas, o quão é importante
Segurança.
segurança, né? É isso que eu falo no meu treinamento, é isso que eu converso muito com os donos dos hotéis, a gente se importa muito com qualidade do café da manhã, qualidade da cama, qualidade do hotel em si, né, das acomodações, etc. Mas a gente vende segurança
Em todos os
em todos os sentidos, né? Não é só na questão física, né, segurança física, mas é a segurança de uma pessoa como essa senhora. Ela nunca tinha entrado num avião na vida, né? E ela obteve segurança quando eu falei, ela tá com a passagem, tá certinho, né? Quem vendeu para ela, com certeza foi uma agência de viagens, creio eu, nem informou para ela, não passou um passo a passo, né? Não pegou ela na mão, entre aspas, e ensinou como que ela faria. Ela não sabia onde ela ia chegar aqui em São Paulo, né? Se era próximo, não era o hotel. Então, quando eu disse para ela que estava fácil, que era chegada e sem Congonhas, pegar um táxi, ela se sentiu mais tranquila e pôde fazer uma viagem sossegada. Ela obteve segurança, sabe? E é isso que eu prezo muito nos hotéis que a gente cuida, e todos entregam isso. A gente entrega segurança para o hóspede. O hóspede sabe, e a maioria dos hotéis que a gente administra hoje, dos 11 que a gente administra, 9 estão na região norte do país. Então, as pessoas que para lá vão pela primeira vez, elas já vão com um grau de exigência baixo e com muito receio, né? E aí elas encontram isso, elas encontram segurança, elas encontram pessoas querendo atender, né? Que a gente vai muito além da cama boa, o café da manhã muito bom, sabe? Um sorriso apenas na entrada. A gente pensa muito nisso, né? Na segurança da informação, na segurança física mesmo das pessoas, né? E isso tem dado o resultado que já deu até agora. Essa é uma história bem interessante. Eu tenho diversas histórias, assim como vocês, hoteleiros que estão ouvindo aqui, com certeza tem diversas histórias. Se eu for começar a contar aqui, esse podcast não vai terminar. Mas essa é uma das mais engraçadas e mais interessantes.
Ai, André, eu imagino. Claro, uma situação hilária, mas que reflete uma situação que é bem como você sempre diz, né? A gente não vende na hotelaria só o melhor quarto, a melhor vista, né? A melhor comida, o melhor restaurante. A gente vende também a melhor acolhida, né? A gente vende também a ideia de que a pessoa tá segura ali. Olha, você tá em casa, fora da tua casa, mas você sinta-se em casa, conte conosco. Tem alguém aqui para cuidar de você, né? Então, eu acho que reflete bem o que essa senhora sentiu quando falou com você e você entendeu o que ela queria, né? Ela queria só que
Achei
você
que era trote
pudesse.
primeiro, tá? Mas depois
É. Não, até porque você é o rei do trote, né, André?
Sim, eu achei que
Nossa.
estavam me retribuindo.
Mas não, bem legal. Eu acho que reflete bastante que a nossa profissão, ela é feita também de momentos em que nós temos que nos descontrair,
Muito.
que levar as coisas de uma maneira mais tranquila. Eu acho que você lembra quantas situações que poderiam
Diversas.
ficar muitos estresse ali no balcão, que a gente, com um pouquinho de tato, de jeito, consegue reverter e acaba se transformando até em alguma coisa, umas amizades que duram muitos anos, né, com hóspedes mesmo. E bom, mas que bacana, André. Eu acho que toda essa tua história reflete exatamente o que você é, e eu acho que justifica exatamente o profissional que você se transformou, o empresário que você se tornou, e sei que isso vai trazer para qualquer empresa que vier trabalhar com a Easy. Você vai agregar a essa empresa esse valor fundamental que você tem, que é servir bem para servir sempre, que é para fazer com que as pessoas se sintam realmente acolhidas. E qualquer empresa que se associar ao nome Easy vai ter todo esse conceito inserido aí no, na tua proposta de trabalho, com certeza.
Com
Eu
certeza.
queria agora, André, se você puder, deixar uma mensagem, falar alguma coisa que você acha que pode servir de norte, servir de orientação. Fala aí pra gente alguma coisa.
Eu que agradeço você, pela presteza, por ter nos dado seu testemunho lindo aí na semana passada. Por estar aqui me ouvindo por tanto tempo, eu falo bastante, né, gente? Agradecer a vocês que estão aí curtindo o nosso podcast, continue nos prestigiando, porque eu prometo a vocês sempre um produto de muita qualidade, tá? Convidados muito interessantes, eu não irei trazer só medalhões, só gente da hierarquia mais alta da hotelaria, não, eu quero trazer muito aqui também pessoas do dia a dia, eu quero trazer camareiras com histórias interessantes, recepcionistas, comerciais, etc, etc. Gente da gente. A hotelaria é feita de pessoas assim como nós, e isso é muito importante. E a gente dê espaço, dê voz para que elas se expressem. Eu acho que a ideia do canal vai ser sempre essa aqui do nosso podcast. Do mais, gente, uma mensagem final aqui é que eu sempre sonho, aquela ideia da gente sonhar grande, né? Dá tanto trabalho quanto sonhar pequeno, né? Então vamos sempre sonhar grande, vamos correr atrás dos nossos objetivos. A gente está passando por um momento complicadíssimo aí, difícil, né? Mas a gente vai sair disso e vai sair muito melhor, eu tenho certeza absoluta. Só basta a gente crer e correr atrás dos nossos sonhos para a gente alcançá-los. Então, meu recado final é esse.
Agradeço demais
a todos vocês e fiquem com Deus. Um beijo nos seus corações.
Bom, André, é com tristeza que a gente chega ao fim, porque eu ouvi você, ouvi as suas histórias, ouvi essa caminhada linda, essa estrada cheia de transformação, de superação. Pô, é muito inspiradora, a tua história é muito bonita, eu quero te agradecer muito por você ter me dado a oportunidade de vir aqui entrevistá-lo, porque para mim é uma honra. Apesar de eu conhecer profundamente as tuas histórias, ouvi-las sempre, para mim, é uma lembrança muito gostosa, muito agradável. E muitas outras que a gente nem fala, né, André? Nem comenta, porque...
Fique em off!
Fique em off! Esse pode ser um futuro making off. Mas, sim, olha, sim, muito obrigado mais uma vez. Eu queria aproveitar, se você me permitir, porque o podcast é seu, mas humildemente pedir a quem estiver ouvindo, que eu tenho certeza que é um público extremamente selecionado, é um público que tem muito interesse em conteúdo, principalmente esse conteúdo que você está produzindo com o seu podcast, que é fabuloso. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Marco Um Encontro.
Marco Encontro.
Que é um canal de entrevistas, e agora eu também vou passar a inserir alguns vídeos meus falando sobre algumas experiências interessantes, que é justamente para que as pessoas também não só marquem um encontro comigo, mas com elas mesmas, para que elas possam se conhecer mais. Então esse é o objetivo do canal. Quem tiver interesse, quem puder ir lá se inscrever, eu agradeço muito. E mais uma vez eu queria lembrar, esse podcast é sempre um oferecimento da Easy Hotéis. Gestão, impacto, expertise e resultado. Real, resultado real, gente. Obrigado, André. Marco. Um grande abraço.
Obrigado você.
E obrigado a todos que ouviram, pela paciência e pela atenção.